Bom dia, tudo bem, Jair? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi. Agradeço o convite da rádio de estar aqui falando, né? Muito bom estar podendo falar sobre esse livro, que foi resultado de uma pesquisa de 2 anos de mestrado que eu fiz, né? Eu fiz essa pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, mas já morava aqui em Criciúma, né? Eu sou de Florianópolis, mas moro em Criciúma há muito tempo e já morava aqui em Criciúma quando eu fiz essa pesquisa. Essa pesquisa me interessou muito por fazer, primeiro pelo fato de que o Brasil, Jair, é o quarto país no mundo, quarto lugar no mundo em mais acidentes de trabalho, onde ocorrem mais acidentes de trabalho. E a mineração de carvão, dentro desse quadro aí, ela é considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma das atividades ainda mais perigosas, né, de maior periculosidade para trabalhar hoje em dia. Mas eu acabei pesquisando, voltando um pouco no tempo, pesquisando a década de 40 do século passado, 1940 a 1950, que os mais antigos aí vão se lembrar que era o período que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil.
Por isso, o título das Minas de Carvão para a Justiça. Você
Isso.
identificou, foi uma imersão histórica na
Isso.
mineração para descobrir aqui possíveis irregularidades, injustiças
Isso.
praticadas e tudo mais, né?
É isso aí. É porque assim, ó, quando a gente escreve a história, né, nós historiadores, a gente procura vestígios do passado, né? A gente procura conversar depoimentos com pessoas mais velhas ou procura documentos antigos. E nesse caso aí, esses documentos estão na UNESC, lá na universidade. São mais ou menos 500 processos da justiça que eu pesquisei da época, em que eles, o que que acontecia? Os mineiros, eles se acidentavam na mina e muitas vezes eles não tinham a quem recorrer naquela época. Imagina, a década de 40, 1940, né? Era uma situação. O Sindicato dos Mineiros foi fundado em 45, foi nessa época que foi fundado o Sindicato dos Mineiros. Então, nesse período eles recorriam ao quê? A quem? À Justiça de Criciúma ou à Justiça aqui de Uruçanga, no caso, né? A comarca. Para exigir uma indenização pelo acidente de trabalho que sofreu. Porque, como a mineração era a única atividade da nossa região aqui na época, não existia ainda cerâmica, né? A mineração era a única atividade. Se o mineiro se acidentava e ele tinha uma família grande para sustentar, com 8, 10 filhos, né? Que as famílias antigamente eram bem grandes, né? Você deve se lembrar. Ele não podia ficar sem receber, parado em casa sem receber o salário dele, né? Então ele tinha que entrar na justiça para conseguir essa indenização, para conseguir se manter até ele recuperar a saúde dele, né? Até ele recuperar. Então esse foi o tema central da minha pesquisa, né? Esse foi o tema central do livro, Jair.
Meu pai trabalhou 23 anos na mina e depois não sei por que ele, no final da sua carreira profissional, trabalhou na prefeitura de Uruçanga e acabou se aposentando com um salário mínimo. Aquilo para mim sempre soou como uma coisa injusta. Não sei por que, coisas da época, né? Mas enfim, ele acabou se aposentando com um rendimento muito abaixo do que poderia se esperar depois de 23 anos na mina. Trabalhou em várias mineradoras, mas a gente sabe que naquela época, inclusive o seu livro relata isso, a atividade da mineração chegou a ter até 10 mil trabalhadores na região, né?
A nossa região aqui, por isso que eu trato da década de 40, porque é a década onde houve um boom da mineração, onde houve uma explosão realmente da mineração. Porque era o período, a gente fala aí da Segunda Guerra Mundial, né? A gente lembra que esse período era da Segunda Guerra Mundial, então todos os países do mundo, de alguma forma ou outra, eles estavam envolvidos no conflito da Segunda Guerra Mundial. E aí acabava tendo uma escassez de produtos de petróleo. Porque imagina, todos os derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, estavam indo para os países que estavam em guerra, né? E o Brasil, como ele não estava ainda imerso nessa guerra, ele entra em 42 na Segunda Guerra Mundial, mas não na mesma intensidade que países como a Alemanha, como a Itália, como os Estados Unidos, como a União Soviética, né, na época. Então, o Brasil ele vai estar com uma escassez desses produtos de petróleo, desses derivados de petróleo. E aí o carvão mineral vai ser o substituto dos motores e o substituto da energia. Por isso que tu falou que é importante a energia termoelétrica, né? Na época já era importante, mas era importante principalmente para as indústrias. Tinha o carvão metalúrgico, né? O coque metalúrgico já era importante para as indústrias naquele período, o carvão. Então, o que ocorre é que a produção foi intensificada ao extremo. Uhum. Eu trouxe um dado aqui, ó, só para tu ter uma ideia. Deixa eu aqui ver onde é que está esse dado. Aqui, ó. É, em 1940, a nossa região produzia 225 mil toneladas de carvão por ano. E no final da década, em 1949, essa produção saltou para mais de 1 milhão de toneladas por ano. Foram 4 vezes mais.
Impressionante a extração de carvão, como cresceu, né?
Um aumento de 4 vezes mais na extração de carvão ao cabo de 10 anos. Né? E isso repercutiu num esforço de guerra que o governo chamava, e o governo Vargas chamava os mineiros de soldados da produção. Ele dizia assim, ó, que como existiam soldados nas frentes de batalha, na guerra, né, os mineiros eram chamados de soldados de produção. Eles tinham que ir para frente de serviço trabalhar, e existia uma lei, hoje na época, não sei se tu lembra, mas caso o operário ele faltasse mais do que 2 dias sem justificativa, ele poderia ser preso por não comparecer ao trabalho, por conta desse período de guerra aí que existia naquela época.
Rigoroso o negócio.
Rigoroso, né? Rigoroso, é.
E imagine também a falta de segurança que tinha naquela época, até nos transportes, né? Os mineiros viajavam de caminhão, era um estilo pau da arara mesmo, né? Inclusive, no sangue, eu lembro que houve uma vez um acidente, um caminhão capotou.
Sim.
E todos iam sentados naqueles banquinhos com a sua garrafinha, né?
Sim.
Voltavam pretos, né? Porque também as condições de trabalho eram muito precárias, né?
Uhum.
E eu queria perguntar a você, quanto tempo você levou para fazer essas pesquisas, para tornar concreta essa publicação?
Eu fiquei pesquisando mais ou menos um ano. Um ano eu pesquisei esses documentos, né? Porque são processos que muitas vezes eles são longos, né? Tem processos de 300 páginas ou alguns processos mais curtos, mas são muitos processos da justiça. Só da década de 40 foram 500, né? Imagina, se fosse pesquisar isso até os anos 90, seriam quantos mais? Por isso que eu tive que fazer essa seleção desse período, né?
Você teve facilidade para ter acesso a esses documentos e processos?
Sim, sim, porque eles já foram julgados há muito tempo, né? E eles se encontram agora na Unesc para pesquisa, para pesquisa.
Uhum.
Então, eles estão lá no Centro de Memória e Documentação da Unesc, que é um setor na Unesc ali que ele propicia aí para quem faz pesquisa, pesquisar esses processos aí.
Estão disponíveis para qualquer cidadão?
Estão disponíveis para qualquer um, só precisa se cadastrar, né? Fazer o cadastro lá para poder pesquisar.
Esses são todos processos julgados, tiveram já um fim, né? Um final. Agora, você imagina que há processos que ao longo do seu desenrolar, né? Não chegaram ao final, o mineiro acabou morrendo, eles eram muito demorados. Qual é o tempo, em média, que se tinha para o processo chegar ao seu veredicto, né?
Então, Jair, isso foi uma das coisas que eu pesquisei, que eu trago no livro, assim. Na época, só fazer um contexto aqui, na época era bem diferente de hoje, nos casos de acidente de trabalho, né? Na época não existia o INSS ainda, não existia o Instituto, né, de Seguro ainda... do Estado, né?
Uhum.
Era tudo feito por seguradoras particulares, privadas. Então, na época, por exemplo, assim como você tem hoje o seu seguro do carro, o seu seguro de vida, o seu seguro, né, de qualquer bem, a empresa fazia um seguro de acidente de trabalho do mineiro, em que ela pagava uma parte e o mineiro descontava do salário do mineiro outra parte. O salário descontava, né? Então, esse seguro de acidente de trabalho... era uma seguradora, que geralmente ela não era da nossa região, era do Rio de Janeiro ou de São Paulo, uma seguradora privada. Por exemplo, a seguradora Sul América, que até hoje atua aí nos ramos de seguro, né? Já existia e atuava no ramo de seguro de acidente de trabalho, a seguradora Sul América. Foi uma das coisas que eu encontrei na pesquisa.
Uhum.
E essas seguradoras, elas muitas vezes, como elas não eram daqui, elas não estavam preocupadas com o acidente do mineiro, né? Elas estavam preocupadas em ter o seu, né, o seu lucro, receber o seu valor ali do seguro, mas muitas vezes, quando o mineiro precisava da seguradora, demorava anos para ela comprar, ele conseguir receber esse valor, e ele tinha que então entrar na justiça para receber esse valor.
Uhum.
Né? Então, o que acontecia? O mineiro se acidentava. Na época, pela lei, a empresa deveria comunicar à autoridade policial, ao delegado de polícia. Para o delegado de polícia, então, abrir o inquérito na justiça e fazer o pagamento aí, então, do seguro do operário. Mas muitas vezes essa comunicação do acidente não ocorria. E aí o que que acontecia? O operário entrava na justiça, aí a justiça chamava a seguradora para saber, né, a situação do ocorrido, e a seguradora às vezes mandava um advogado que buscava protelar esse processo, acabava demorando às vezes 2, 3, 4, 5 anos para o operário receber o seguro dele. Então tu imagina, um mineiro que trabalhava naquela época, a mina era manual, era braçal, uhum. Era na picareta. Uhum. Os mais antigos aí vão lembrar, os mais antigos Juruçanga aí que trabalharam na mina na década de 40, 50, até 60, né, por aí. Depois dos anos 70 que começou a mecanização das minas, né. Mas até 60 era basicamente manual, braçal. Aí esse trabalhador, ele tinha que encher um carrinho de, que na época chamava vagonete, os vagonetes de carvão. Uhum. Ele tinha que encher aquilo na pá, né? Encher o carrinho na pá. Depois desse carrinho, ele tinha que levar muitas vezes no braço.
Ele empurrava o carrinho para fora da mina.
Empurrar um carrinho que podia chegar a pesar uma tonelada, cheia de carvão. Uhum. Né? Então, geralmente, eram feitos em dois, né? Era o mineiro e um ajudante que empurravam o carrinho. O que acontecia? Muitas vezes esse carrinho ele descarrilhava ou saía fora do trilho, porque os trilhos também já eram trilhos gastos, né? E aí pegava o mineiro ou pegava o ajudante, esmagava ele, né? Ou dava alguma hérnia. Eu encontrei muitos processos de hérnia por esforço que eles tinham que fazer, né? Esforço físico.
Eu ia perguntar quais são ou quais lesões mais comuns você encontrava, né, nesses processos.
Então, como eu estava falando, eu encontrei principalmente hérnias. E a hérnia era uma situação muito complicada de comprovar, o Jair, porque na época eram poucos os locais que tinham raio-x. Uhum. Na época era Tubarão e eu acho que em Criciúma depois, na década de 50, teve um raio-x no Iapetec. Mas eram poucos os locais que tinham raio-x. Então era muito difícil para o mineiro provar que ele estava com uma hérnia, porque a hérnia, você não vê a hérnia, né? Ela é dentro do organismo ali, né? Uhum. Então, por exemplo, o mineiro com uma hérnia na barriga ali. E aí ele não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais força porque estava com aquela hérnia. E aí ele ia tentar provar aquilo, mas era difícil ele provar que tinha se acidentado realmente, né? Então era uma situação realmente muito difícil. Além das hérnias, tinham contusões, ferimentos por vários motivos. Por exemplo, queda de pedras. Uhum. Tinha muito queda de pedra na mina. As minas eram escoradas em madeira, né? Uhum. Aquelas, você deve lembrar, você foi filho de mineiro, aquelas toras de eucalipto, né?
Eu tive o prazer de entrar na mina modelo em Criciúma, né? Com Sim. toda a segurança, evidente, até numa celebração religiosa e tudo mais, só que depois ela foi fechada, né? Sim. E a mina modelo era uma grande demonstração, né? De Sim. uma forma muito real de como eram as condições. Só que, claro, ela não chegava nem perto do que era uma condição de uma mina de verdade, onde se trabalhava e extraía o carvão, né?
Sim.
Nessa pesquisa que você fez, foi possível identificar mulheres trabalhadoras da mineração?
Sim, foi. Foi. Encontrei muitos processos de mulheres trabalhadoras. Porque a gente teve, tanto aqui em Uruçanga quanto em Criciúma, nos anos 40 até os anos 60 ali, muitas mulheres que trabalhavam na mineração e que se acidentavam também. Encontrei muitos processos de mulheres que se acidentavam, porque elas trabalhavam na parte terrestre da mina. Uhum. Elas não trabalhavam no subsolo, mas elas
faziam
trabalhavam...
Uma escolha.
Elas faziam a escolha do carvão, exatamente. Certo. Então, o carvão ele era levado debaixo do subsolo pelas vagonetas de carvão, né? Uhum. E aí, lá em cima, ele passava pela peneiração do carvão, e depois da peneiração, ele ia para a escolha. Então, ele era colocado numa mesa, uma mesa grande assim, né? E nessa mesa elas trabalhavam com picaretas na mão, picaretas menores, para separar a pedra do carvão da pirita. Então o carvão ele vinha às vezes junto com a pirita, né? Você sabe, né? Você mora aí na região há muito tempo, teu pai foi mineiro, tu sabe que a pirita do carvão é a parte que não era utilizada, né? Era o rejeito do carvão.
Exato.
Né? E aí elas separavam aquela pirita e depois essa pirita ficava em montes, né? Tem os vários locais de mineração aí que a gente percorre ainda hoje que tem esses montes de pirita ainda, né? Na época, muito mais.
Uruçanga tem muito isso, Criciúma, naquela região da Colonial, São Marcos, Floresta, aquela região lá tem muito disso também, Sim. né? A ouvinte participa conosco aqui, vamos ouvir o que ela relata aqui. Eu acho que é a dona Nivalda, pela foto. Deixa eu só aqui mutar o nosso áudio da Rádio Marconi. E nós vamos ouvir aqui uma participação da dona Nivalda. Rádio Marconi, vou zerar aqui o nosso áudio. Para então ter essa participação da ouvinte. Você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com Bruno Mandelli, professor de História e aqui escritor, que pesquisou das minas de carvão para a justiça, processos trabalhistas, né? Uhum. Quantos processos, mais ou menos, Bruno?
Mais ou menos 500 processos.
Mais ou menos 500. É um material muito grande. Esse material está disponível na Unesc para pesquisa, né? Uhum. E você, durante um ano aproximadamente, isso, buscou essa papelada. É muito material, né?
Sim. É, eu busquei esse material, levei mais ou menos um ano para pesquisar e mais ou menos um ano para escrever o livro daí. Foram 2 anos de trabalho, né?
Muito bem. Vamos ouvir então aqui a nossa ouvinte.
O que acontecia? Muitas vezes esse carrinho descarrilhava. Parabéns pela pauta agora sobre os mineiros, a história da mineração dos mineiros do programa do Bicudo. Parabéns.
Dona Nivalda Maranho, obrigado, né, pelas considerações, elogiando aqui a pauta do programa. A nossa região toda, nós não estamos aqui para criminalizar ninguém pelo fato de ser patrão, chefe de mina. Uhum. Até porque a mina trouxe muitos recursos, trouxe muitas riquezas. Mas, como todos sabemos, deixou um passivo ambiental aí, né, gigante, que até hoje, né, dezenas de anos depois, não dá muitas vezes condições de fazer um plantio, de recuperar a degradação ambiental, a poluição das águas, que isso se fala muito. O que temos de rios poluídos aí é um negócio fora do comum, né? Mas a questão aqui é a pesquisa que você fez, que é muito importante e servirá também de fonte para muitas escolas, muitos alunos ficarem a par do que aconteceu e da história, né, Bruno?
Isso, é. Então, o que eu tento trazer no livro, já no primeiro capítulo, que eu falar um pouquinho, como a nossa região ela foi construída por esses trabalhadores da mineração, né? Tanto homens quanto mulheres que trabalharam na mineração, diretamente ou indiretamente. E uma coisa que eu consegui demonstrar também foi a presença de muitos migrantes que vieram para trabalhar na mineração nesse período. Porque tu sabe que a nossa região aqui ela é formada pela imigração, né? A nossa região, tanto Uruçanga, Criciúma, Cocal, toda a região sul aqui, ela é formada pela imigração europeia ali mais ou menos por volta de 1870, 1880, quando houve a colonização dessa região aqui, né? Italianos, alemães, poloneses, várias etnias e nacionalidades. Mas também vieram muitos migrantes nacionais, trabalhadores, por exemplo, do Nordeste ou do Rio Grande do Sul, ou outras regiões do país que vieram para trabalhar nas minas de carvão nessa época, inclusive de Minas Gerais. Estou encontrando agora, eu estou fazendo agora um doutorado também em história, e estou encontrando muitos migrantes que vieram de Minas Gerais que já trabalhavam na mineração em Minas Gerais e que depois vieram quando houve esse boom aí da mineração. Eu posso ler só um trechinho rápido do livro aqui?
Pois não, Bruno, eu vou chamar um comercial daqui a pouco, mas você pode ler nesse bloco aqui para a gente ter um pouquinho mais de embasamento, né?
Certo. O primeiro capítulo do livro é Franciscos e Marias, Trabalhadores em Movimento, a Busca pelo Eldorado do Sul. Eu começo falando de um migrante que veio do Nordeste para Santa Catarina. É assim, era uma sexta-feira à tarde, dia 4 de junho de 1943, quando na Companhia Carbonífera União, no município de Criciúma, o operário Francisco Ferreira de Oliveira deixou cair sobre suas costas a peneira de carvão de 3 metros de comprimento, que manejava durante o trabalho, o que lhe ocasionou ferimentos. O acidente ocorreu quando o operário a deslocava de um lado para outro, por ordem do feitor da carbonífera, José Análio, para fins de peneirar o minério que havia chegado do subsolo, carregado pelas vagonetas cheias de carvão. O trabalho na peneira de carvão consistia, segundo o depoimento das testemunhas que presenciaram o acidente de Francisco, na paleação do carvão ao encontro de uma peneira inclinada, e que quando o operário caiu, a peneira arrastou o acidentado ao solo. O Francisco era migrante, nascido em 1864, na pequena localidade de Mulungu, no estado do Ceará, distante 3.875 quilômetros de Criciúma. Não temos informação de sua vida pregressa, ou os motivos que o levaram a emigrar, mas sabemos que veio para Criciúma para trabalhar na mineração quando se tornou empregado da Carbonífera União em 1941 e, de acordo com seu depoimento nos autos, na época do acidente já possuía 79 anos de idade. Uma idade bastante avançada para o trabalho na extração de carvão, uma vez que a maioria dos trabalhadores desse setor não conseguia alcançar além dos 40 anos de idade na ativa.
Impressionante. Eu lembrei agora, Bruno, de relatos de um ex-vizinho já falecido, né? Orlando Piccolo, era mineiro, na Baixada Fluminense, e ele sempre dizia orgulhosamente: Bicudo, hoje tirei 31 carrinhos de carvão. É. Eles contavam os carrinhos porque o número de carrinhos refletia diretamente no rendimento, no pagamento. Sim, sim. Isso era anotado, não sei como exatamente. Temos aqui o relato de uma mineira, antes de ir para os comerciais. Beleza. Uma mineira.
Legal.
Não é mineira de Minas Gerais, não. É mineira de ter baixado a mina. É a dona Terezinha. Bom dia, Bicudo. Não lembro exatamente a data certa, mas há 40 anos atrás, em um domingo, quando eu estava casada, baixei a mina e também tirei carvão com a pá. Preencher os carrinhos e nunca vou esquecer. Não sei exatamente quantos metros fui nessa mina, mas acho que chegou a 1 quilômetro. Isso só de pensar dá medo, mas os mineiros iam todos os dias para aquele buraco escuro, claro que tinha iluminação, eles tinham também, como é que se chama o...
Na época eles não tinham a lanterna.
No capacete.
Eles tinham só o lampião na época. Nessa época que eu pesquiso, né? Até os anos 60, por ali...
Era com o carbureto, né?
Era com o carbureto.
O carbureto, era exatamente. O carbureto. Intervalo rápido, voltamos já contando histórias da mineração. Tem outros relatos aqui também. Se você tem uma história relacionada, família, né? Participe também pelo WhatsApp 98452-1235.